E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pela Rádio USP, no Jornal da USP no Ar. Seguimos com você e com os temas, não é, que escolhemos abordar nas entrevistas exclusivas com os pesquisadores da Universidade de São Paulo. A gente vai falar de uma tecnologia bastante conhecida, mas agora com uma utilização nova, podemos dizer. É um drone no meio de florestas, que pode ser aliado contra o desmatamento. Então, a gente sabe que obter informações detalhadas sobre uma floresta é muito importante para orientar o governo a definir políticas de conservação, monitorar possíveis crimes ambientais, não é? Queimadas, desmatamentos ilegais, tudo o que temos visto aqui no Brasil. Atualmente, para fazer um levantamento sobre determinada área, os especialistas produzem o chamado inventário florestal, que é um estudo que apura o número estimado de árvores, não é? De uma floresta, o volume de madeira disponível, por exemplo. Agora, para realizar esse trabalho manualmente é praticamente inviável, tendo em vista dificuldade de acesso a algumas matas, longo tempo de execução de tarefas. Então, outras tecnologias são utilizadas. O INPE faz esse trabalho, a gente vai comparar um pouco o que o INPE faz com o que essa nova tecnologia pode agregar a esse tipo de trabalho. Eu vou conversar sobre o assunto com o Guilherme Nardari. Ele é pesquisador do Centro de Robótica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, doutorando do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, orientado pela professora Roseli Romero, e pelo professor Vijay Kumar, da Universidade da Pensilvânia. Tudo bem, Guilherme? Bom dia e bem-vindo ao jornal.
Tudo bem, bom dia, obrigado por me convidar.
Primeira questão que eu coloco, Guilherme, é que esse projeto, ele traz uma novidade em relação a como outros drones funcionam e também como esse tipo de trabalho feito na floresta, esse tipo de levantamento de informações também é feito. Então há pelo menos duas novidades que você vai detalhar para a gente. Mas eu começo te perguntando se é um trabalho em parceria feito pela USP e pela Universidade da Pensilvânia.
Isso, exatamente. Ele começou no que a gente chama de visita sanduíche, né? Então, eu fiz uma parte do meu doutorado lá. A gente começou o projeto, a gente já trabalhava com alguns drones aqui no Brasil, e eles também já são um laboratório muito tradicional na pesquisa com drones. E a gente começou, chegando lá, a gente começou a trabalhar nessa plataforma para mapear florestas. Então, aí a gente também decidiu os sensores que seriam usados, todo o design do drone, porque o peso que ele carrega influencia muito no tempo que ele consegue voar. Então foram várias iterações em conjunto lá para chegar na plataforma que a gente tem hoje.
Ô, Guilherme, vocês partiram do zero para esse modelo? Utilizaram drones que já faziam esse tipo de levantamento? Me explica um pouco melhor para a gente.
A versão atual do drone, a gente começou com uma plataforma feita para quem trabalha como hobby, ou melhor, como quem usa como hobby, né? É uma plataforma que você pode comprar as peças e colocar os seus sensores. Mas aí com o tempo a gente foi vendo que o drone estava voando 7 minutos e era bem pouco para a área que a gente quer cobrir. Então a gente tinha uma equipe, né, de vários pesquisadores e aí alunos da engenharia mecânica fizeram um design do zero, otimizando tudo que era possível para diminuir o peso da plataforma, para que ela pudesse voar por mais tempo. E a gente conseguiu aumentar esse tempo para 22 minutos, mais ou menos, de voo em uma bateria. Ele tem por volta de 3 quilos com a bateria. Eu acho que ele tem por volta de uns 50 centímetros de uma asa até a outra, de um braço até o outro.
Agora, um drone voando no meio de uma floresta, como é que essa tecnologia funciona? Porque, obviamente, há muitos obstáculos em virtude da altura em que ele voa. Então, como é? Explica como é essa tecnologia, como ele funciona, como é que vocês fizeram para adaptar esse modelo a essa realidade, inclusive das nossas florestas, não é? Que tem um perfil, obviamente, diferente das florestas lá nos Estados Unidos.
Primeira coisa, quando a gente pensa em drone voando sozinho, geralmente são os drones que usam GPS como o maior sensor para se guiar. Só que quando a gente está voando por baixo das árvores, o GPS ele é um pouco instável. Então, e qualquer ruído, o drone pode cair, né, ou bater numa árvore. Ou melhor, o GPS nem vai te dar essa informação se tem alguma coisa na frente do drone. Ele está assumindo que está voando num ambiente aberto, quando ele está usando só o GPS. E então a gente pensou como a gente pode usar outros sensores para guiar o drone por baixo da floresta, tanto para ele mapear o ambiente, saber onde estão os obstáculos, como também para ele se localizar, saber para onde ele tem que ir. Então, a gente usou dois tipos de sensores principais, são as câmeras, e também usamos o sensor da laser, o famoso LiDAR, que também é muito usado em carros autônomos. E juntos, esses dois sensores dão uma localização bem precisa, sem a ajuda de GPS, e também um mapa bem com alta definição, usando o LiDAR, que pode ser usado para identificar árvores, pode ser identificado para extrair o diâmetro de cada árvore, a altura e outros fatores, como por exemplo, folhagem no chão, pode ser indício de um potencial de incêndio. Então, a quantidade de informação que a gente está capturando com esse drone é realmente muito alta e pode auxiliar muito quem está tomando as decisões a entender muito, ter muita informação sobre a biodiversidade, sobre o ambiente como um todo, se é necessário olhar mais de perto, se tem algum indício de perigo ali.
E ele voa em que altura? Só para a gente ter uma noção. E ele se aproxima, as imagens que são captadas são muito próximas ali. Por exemplo, se eu tivesse a uma distância, a uma determinada distância, dentro da floresta?
Então, o drone ele voa, vai depender da floresta, né? Mas ele vai voar sempre por baixo das árvores, por volta de uns 3 ou 4 metros de altura. Depende da altura do mato no chão, né? Porque se ele voar muito baixo, ele também pode enroscar em alguma coisa. Então, a ideia é que ele voe acima dos obstáculos que estão ali no chão, que até um humano mesmo, quando a gente estava fazendo os experimentos, a gente ficava preso no mato às vezes. Então, era difícil até para a gente andar lá. E aí o drone voa acima de tudo isso, né? Por isso a vantagem de usar um drone também. E além disso, o sensor LiDAR ele tem um alcance muito alto, né? Ele pega cada leitura do LiDAR vai ter um raio de 40 metros. Então ele consegue capturar muita informação ao mesmo tempo e medir várias árvores em uma leitura só.
Ou seja, ele é uma tecnologia que traz uma quantidade de informações muito melhor do que hoje há disponível e vem sendo feito aí por diversos institutos.
Ele entra como uma ferramenta a mais, né? Quando a gente pensa no INPE, a maior parte do trabalho deles é feito com satélite. E a ideia, por exemplo, seria usar em conjunto com o satélite pode apontar regiões em que precisa de interesse, né? Que precisam ser olhadas mais de perto. E o drone vai lá e vai fazer a sua leitura com mais detalhes. E, ao mesmo tempo, o próprio INPE também tem outras iniciativas para mapear o que eles chamam de exploração seletiva, que é quando parte da floresta é desmatada, mas não todas as árvores. Isso é muito mais difícil de olhar, de detectar com o satélite. E então, eles mesmos voam com aviões por cima dessas matas para tentar mapear isso, mas o drone daria muito mais detalhes e também poderia fazer um acompanhamento muito mais preciso do que está acontecendo nessas áreas.
Vocês já realizaram testes? Vocês fizeram estes testes lá nos Estados Unidos? Já foi feita alguma coisa aqui no Brasil?
A gente começou nossos testes em florestas lá nos Estados Unidos, em florestas de pinheiros, que a gente considerou que elas são mais regulares, elas têm um espaçamento entre as árvores relativamente bom para o drone passar, pouca folhagem. Então seria assim, o nosso primeiro caso ali, onde a gente conseguiu evoluir a plataforma e os algoritmos para a gente realmente ter algo que funciona. E isso já tem sido usado, inclusive, com parceiros comerciais lá nos Estados Unidos. E agora a gente começa a pensar como trazer isso para a realidade brasileira, que são florestas muito mais densas, geralmente. E a gente também, então, a gente procura parceiros que a gente possa conversar para testar nessas regiões, para realmente entender quais são as dificuldades que a gente vai encontrar quando levar para essas regiões.
Sabe uma dúvida que eu tenho, Guilherme? Vocês falam muito sobre isso, não é? Algoritmos, vocês usam algoritmos para fazer as programações, né? As execuções, como é que o aparelho vai funcionar, como é que vai ser essa execução. Então, eu queria entender se vocês já usaram algo que existia ou se, nesse sentido, fizeram ou vão fazer alguma coisa adaptada aqui, por exemplo, para a nossa realidade.
O drone é um drone voar sozinho. Para ele voar sozinho, é um conjunto de vários algoritmos, né? Um grande sistema. E a nossa maior contribuição científica está na parte do mapeamento e do uso desse mapa para dentro do mapa de uma floresta para melhorar o voo do drone também. Então, nesse caso, a gente desenvolveu o algoritmo do zero, inclusive foi publicado numa revista internacional e é também apresentado no Congresso. E aí, por volta desse algoritmo, tem vários outros que também vieram de outras pesquisas dos laboratórios e também algoritmos que são mais clássicos. E aí, tudo isso junto forma o drone que voa lá na floresta. Agora, a ideia é que esses algoritmos eles sejam genéricos o suficientes para rodar em qualquer tipo de floresta. Mas existem, como eu falei anteriormente, algumas peculiaridades de cada floresta que com certeza vai exigir uma adaptação, mas são pequenos ajustes, e não refazer, não um algoritmo para cada floresta.
Bom, vocês já apresentaram esse trabalho num evento importante, não é, do setor e já publicaram também, se eu entendi?
Sim, foi publicado no começo do ano e também apresentado no congresso que foi agora no meio do ano também, de forma online, por conta da pandemia. Mas é o maior congresso de robótica do mundo e foi muito legal apresentar lá, ver o feedback do pessoal.
Bom, agora qual é o próximo passo?
O próximo passo é justamente estender esse trabalho para outros tipos de floresta, procurar parcerias para a gente entrar nessas áreas e realmente refinar todo o processo, possam voar mais tempo, ter mapas de maior qualidade e realmente trazer essa informação para quem pode usar ela para tomar decisões.
Poderia, por exemplo, como você já citou aqui, auxiliar, ser complementar já ao trabalho que o INPE realiza, por exemplo. Uma tecnologia como essa seria muito bem-vinda, né? É, no momento em que o país está precisando muito, né, de fazer um detalhamento mais próximo possível da realidade, com isso que a gente tem visto, né? Com os eventos extremos, com os incêndios, as queimadas provocadas pelo homem, com o desmatamento, enfim. Isso tudo é de extrema utilidade neste momento, especialmente aqui no Brasil, né? Bom, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e assim que tiver uma novidade, Guilherme, conta pra gente, né? Tomara essa tecnologia que vocês prepararam já possa ser utilizada o mais breve possível. Hoje, com o que ela tem, ela já poderia ser utilizada, né?
Foram feitos vários testes em pelo menos três florestas diferentes lá nos Estados Unidos.
Muito bem, vamos aguardar os próximos passos. Guilherme Nardari é pesquisador do Centro de Robótica da Escola de Engenharia de São Carlos, doutorando no ICMC, orientado pela professora Roseli Romero e pelo professor Vijay Kumar, da Universidade da Pensilvânia, que participou desse projeto. Aliás, inspirou isso tudo, né? Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço pela oportunidade. Abraço.